Ouvinte gregário, hoje nós temos um convidado muito, muito especial. Nicolas e muitos atletas de Endurance tiveram insights preciosos do livro How Bad Do You Want It? Quanto Você Deseja? É um livro de 2015, que ainda não existe em português, mas quem puder ler em inglês, eu recomendo fortemente. E nós temos com hoje o Matt Fitzgerald. O Matt começou a fazer maratonas aos 11 anos de idade, na maratona de Boston, de 83, com o pai dele. Já tem mais de 50 maratonas, mais de 20 livros escritos, foi um dos colaboradores desde o início da revista Triathlete, escreveu para praticamente tudo que você pode imaginar sobre esporte, bicycling, outside e mais de 20 livros publicados. É um nutricionista, um atleta e um escritor. A gente pode dizer que o Matt é uma pessoa que achou como viver do esporte no esporte e generosamente escrevendo seus livros e compartilhando conhecimento. Inclusive, o 80-20 é um livro clássico sobre treinamento. Também recomendo ler sobre estratégia de treino e quanto muita gente treina aquela zona morta que não é nem fraco nem forte. E ele recomenda 80% de baixa de intensidade e 20% a média alta de intensidade. É outro livro fantástico. Esse programa será em inglês e futuramente nós vamos fazer uma sequência de comentários ajudando a você que não esteja tão fluido no inglês e com isso a gente muda a tecla SAP aqui. Matt, é uma grande honra ter você no Gregário depois da introdução em português. Sua lista de alcançamentos com mais de 50 maratonas desde 83, mais de 20 livros. Você alcançou o que poucas pessoas fazem, que é fazer o que você ama e correr, e então proporcionar ajuda como treinador, como escritor, como economista. E foi um grande privilégio que fomos capazes de nos conectar através do Instagram, graças à comunidade digital, e ter você conosco aqui com o Gregário.
Sim, muito obrigado por se juntar. É um prazer ter essa oportunidade de falar com vocês dois.
E eu vou começar com uma informação sobre o seu último livro, que é A Importância do Ritmo e Passo como uma Arte. E eu acho que se conecta com todos os seus livros, que diz que, para alcançar ótimos resultados, você tem que aprender como manter o seu tanque de dor cheio. Você pode elaborar sobre essa passagem do seu livro mais recente?
Certamente. O que faz o esporte de endurance diferente de muitos, se não a maioria dos outros esportes, é que os limites que os atletas de endurance encontram, especialmente na competição, não são realmente fisiológicos na natureza, são perceptuais na natureza. Qualquer atleta de endurance com alguma experiência sabe que o objetivo de qualquer competição é cobrir a distância do começo até o fim o mais rápido possível. Mas por causa das distâncias envolvidas, você não pode nadar, bicicleta ou correr com o máximo de esforço. Em qualquer momento, seja um evento de corrida de 5 km, ou um tempo de bicicleta de 20 km, ou um sprint de 500 metros. Se você está produzindo o máximo de esforço, isso é só sustentável por cerca de 30 segundos, mesmo que você esteja muito bem treinado. Então você está deliberadamente se segurando, você está deliberadamente se restringindo, ou a palavra que usamos em inglês é pace. Você está se acelerando. Isso significa que, por definição, você poderia ir mais rápido. Em quase qualquer momento, em qualquer tipo de corrida de endurance, você está voluntariamente não indo o mais rápido possível. Mas você tem que fazer isso para alcançar o maior objetivo de alcançar o fim o mais rápido possível. Então, obviamente, pode parecer que eu estou sugerindo que nós nunca encontramos qualquer tipo de limite na prova de endurance, e isso não é o caso. Nós temos um limite, é por isso que não vamos mais rápido do que fazemos, mas esse limite não é fisiológico, a menos que nós façamos um erro com o nosso ritmo e vamos muito rápido, muito cedo. O limite que encontramos é percepcional e é real, mas é diferente dos nossos limites fisiológicos. Se você sai com combustível de glicogênio em seus músculos e sangue, isso é o equivalente a sair de gasolina em um carro. É um limite físico difícil. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Isso raramente acontece durante uma corrida de endurance. O limite que encontramos é um limite de esforço percebido, que é o desconforto que nós experimentamos quando nos exercemos contra a fatiga. E esse limite, mesmo sendo real, é mutável. Nós podemos movê-lo, mas não é uma dor, mas é muito parecido com dor. Então, quando você alcança esse limite, é realmente muito parecido com ficar sem combustível de glicogênio, em que você não pode mais fazer, você acabou.
Quando olhamos para a sua carreira, você começou como atleta, você foi um corredor em si mesmo, depois você começou a trabalhar principalmente como treinador e nutricionista, e depois no passado, digamos, nos últimos 10 anos, você se movimentou mais para o lado psicológico, né? O lado mental das barreiras e das limites. Como essa curiosidade de você mudar de fisiologia tradicional para ficar com treinamento nutricional, como Alvaro mencionou, treinamento polarizado, você tem muitos livros sobre estratégias nutricionais também para atletas de endurance, e depois, recentemente, nós vimos que você se movimentou mais para o lado psicobiológico. Não sei como você gostaria de colocar um termo para esse trabalho específico que você faz. Como isso aconteceu?
Eu fico fascinado com a dimensão psicológica dos esportes de endurance desde a primeira experiência que tive com uma prova de endurance. Eu tinha, acho que 10 ou 17 anos quando minha escola tinha um dia de campo e era um monte de competições para os filhos participarem. E eu escolhi participar de uma prova de corrida, que era geralmente quando crianças correm, certo? Elas vão a uma distância curta, mas essa foi, acho que, duas corridas ao redor de um campo de futebol. Então, talvez cerca de 800 metros ou mais. E eu nunca tinha tentado correr por uma distância assim antes. E eu me lembro distintamente, isso foi há muito, muito tempo, mas eu me lembro de ser chocado por quão dolorosa era. E de como eu podia continuar, apesar de sentir um tipo de desconforto que era mais intenso e diferente do que qualquer coisa que eu nunca tinha conhecido antes. Eu acabei vencendo aquela corrida e eu senti que o que me permitiu fazer isso era a minha vontade e habilidade de tolerar o desconforto que eu estava experimentando. Não foi necessariamente porque eu era mais rápido ou mais apto do que os outros corredores. Então, você sabe, eu tive esse insight na minha primeira corrida de endurance e por isso eu sempre fui interessado nisso. E um pouco depois, quando eu estava na escola secundária, na idade de estudos aqui no ZEUA, eu estava correndo competitivamente para minhas equipes de escola e eu me tornei o que chamamos de um problema de cabeça em inglês, em que eu tive uma reação ruim ao doloroso de correr e comecei a andar para trás. E eu, na verdade, parei de correr por cerca de 10 anos e eu não pensei que voltaria a fazer isso. E eu só voltei a fazer isso nos meus últimos 20 anos. E quando eu fiz isso, eu queria superar o caso de cabeça, eu queria aprender como abraçar o desconforto de correr de uma forma que eu não tinha conseguido quando eu era mais jovem. Então, isso sempre foi muito pessoal para mim. Minha real limitação, minha fraqueza era mental.
Você mencionou que quando seu pai, que era um jogador, em suas palavras, e você começou a correr, ele usou um pedômetro de primeira etapa. Durante as últimas décadas, nós tivemos muitas ferramentas para medir watts no bicicleta, ou até watts quando correndo ou nadando. E isso em comparação com o nível de esforço percebido, com o qual você é um defensor forte, que esse é o objetivo melhor para medir. Mas o que é uma curva de aprendizagem ou ouvir o seu corpo e entender a diferença entre um dor de matar e um dor de crescer? Na sua experiência, como essa evolução funciona, onde o seu esforço percebido é uma ferramenta mais forte para ser complementado com outras ferramentas que você pode alcançar para medir seus watts, sua energia, você gastando caro e tal?
Sim, essa é uma ótima pergunta. Quando eu comecei a correr, a maioria dessas ferramentas não existiam. Mesmo os monitores de pressão do coração comerciais não existiam, mas ninguém os tinha. Então, naqueles dias, se você era um corredor ou um ciclista, você tinha que ir com um esforço percebido. O meu pai, ele media as ruas de treinamento dele no seu carro. Ele entrava no carro e dirigia. Se ele queria uma rua de 6 milhas, ele dirigia 3 milhas de casa e olhava para trás e dizia: Ok, tem uma árvore. A árvore é a marca de 3 milhas, é onde eu viro. E quando você foi e correu, eu lembro que eu usava um celular de esportes que me contou quanto tempo eu estava correndo, mas foi isso. Então eu fui forçado a aprender como me acelerar, como encontrar minhas limitações com o sentimento. E o objetivo de cada atleta de endurance é encontrar suas limitações na competição. Você não quer ir embora e dizer: você sabe o que eu poderia ter feito melhor se eu tivesse tentado mais ou se eu tivesse acelerado melhor. E a única maneira de você chegar lá é para se tornar um mestre em ler sua própria percepção de esforço. as ferramentas que agora existem, os monitores de batimentos do coração, os de força, os dispositivos de velocidade e distância para corredores, eles podem ser muito úteis em cultivar essa habilidade de ler as percepções de um, mas como qualquer ferramenta, eles podem se tornar um problema e, na verdade, começar a inibir o processo. E o que acontece é, se você não tem experiência como atleta de endurance, e do primeiro dia que você começa a treinar, você está dependendo de um desses dispositivos. Como treinador, eu vejo que é um processo muito mais lento, porque nós somos todos meio loucos. Se há um equipamento que pode fazer o trabalho para nós, nós tendemos a depender desse equipamento.
E no lado do treinamento, a importância é que é muito difícil, por um lado, aperfeiçoar sozinho. Você tem que ter alguém assistindo você ou gravando imagens suas para que você possa aprender e entender o que está fazendo errado e corrigido, e não só fazendo o planejamento da temporada e o nível de exercício e intensidade, mas em vez disso, como o seu corpo está performando, e assim ler seu corpo com você e dizer: confia em mim, você ainda pode ir mais longe. Confia em mim, você ainda pode puxar um pouco mais duro.
Certo, sim. A maioria do tempo você está fazendo o contrário. Você está puxando os atletas para trás, você está pedindo para eles exercitarem restrição, mas de qualquer forma, você está pedindo para eles serem mais cuidadosos e conscientes do que estão fazendo. Qual é o meu objetivo para este treino? E como distribuir o meu esforço otimamente para alcançar esse objetivo? Então, por exemplo, em competição, com certeza, você está tentando puxar o seu limite. Mas no treino, isso é muito raramente o caso. Então, o que eu vejo mesmo fazendo muito com atletas, e eu treino principalmente corredores, é, eu estou pensando em um atleta em particular que comecei a trabalhar recentemente, onde ele tinha uma tendência, se eu desse a ele um conjunto de intervalos para fazer, ele o faria como um esforço máximo, quase como se fosse uma corrida. E ele estava, muitas vezes, desacelerando com o tempo que ele chegou ao último intervalo. Então eu disse, aqui está a regra. De agora em diante, quando eu te dou um treino de intervalo, o seu último intervalo tem que ser o seu mais rápido. E então, isso apenas ajudou ele, essa pequena regra ajudou ele a, tipo, quebrar esse hábito e começar a pensar na frente. Então, é fácil quando o seu treinador diz fazer 10 vezes por minuto. Você está pensando no primeiro intervalo quando você está fazendo o primeiro intervalo. Mas o que você deveria estar pensando em é o intervalo do 18, quando você está fazendo o primeiro. Você tem que pensar na frente e entender a tarefa como um todo. E isso só começa o processo, passo a passo. Isso não acontece do dia para a noite.
E eu acho que isso me lembra de novo uma passagem do seu livro mais recente, onde você narrou o Maratona de Berlim de 18 anos, em que dois atletas de elite e um deles, seu ritmo de passo não era tão rápido quanto o outro, mas ele estava disciplinado o suficiente em seu próprio ritmo e tinha alguma reserva para, no final, ganhar a corrida até chegar muito, muito perto do recorde mundial naquela época, o que é crítico, porque muitas pessoas, quando dizem, bem, estou acabando, eles começam a desligar onde, na verdade, você tem que treinar sua mente apenas para desligar depois de passar a linha. E até então, você puxa com o máximo de esforço para o melhor que você pode fazer. E eu acho que isso faz a diferença entre um pódio e apenas completar a corrida.
Sim, sim. E você sabe, esse exemplo mostra o quão bom você pode ficar no tempo. Você sabe, há uma tendência... Você sabe, porque o tempo não parece ser uma habilidade. Você sabe, se você ver dois corredores e um acontece de estar correndo perfeitamente em uma maratona, e o outro está indo muito rápido e ele vai se separar depois e acabar caminhando antes de chegar à linha final. Você, visivelmente, assistindo esses corredores, você não pode dizer a diferença, você não pode dizer qual está correndo bem. Eles ambos parecem estar correndo, o que o torna muito decepcionante comparado a outros esportes. Por exemplo, um esporte como o tênis, onde a habilidade dos jogadores mais altos é tão óbvia. Você sabe quando você vê eles pularem para acertar um voleio e ele raspa na rede por um tanto e alcançava a linha e ele é um vencedor para aquele jogador. Você sabe que você não poderia entrar no tênis e acidentalmente fazer isso sozinho. Você sabe que é uma habilidade que requer muito talento e muita prática também. Bem, o ritmo é realmente o mesmo, não parece o mesmo, mas os atletas que fazem o melhor são tão bons quanto os jogadores de tênis, que fazem coisas que deixam nossos joelhos abertos quando nós os assistimos na televisão. Pensem nisso. Como eu digo no livro, uma maratona é uma corrida na média com cerca de 55 mil passos para o corredor. e para terminar uma maratona, pelo menos no tempo possível, cada um desses 55 mil passos tem que contribuir para que não seja desperdiçado, que não seja muito rápido ou muito lento. Há um pouco de espaço, mas você tem que ser extremamente preciso para terminar uma maratona, pelo menos no tempo possível, ou qualquer outra corrida de endurance. E sim, o seu limite é literalmente um segundo, um lado ou o outro. E leva muito tempo para chegar ao ponto em que você pode terminar uma corrida e dizer que você sabe que não poderia ter ido mais rápido do que isso.
Não sendo dito, mas levando um pouco para o outro lado, né? Um pouco para o nível de dor, digamos. E quanto tempo você é capaz de andar nesse ritmo, como você disse no livro? Nós podemos claramente identificar que atletas grandes e campeões grandes, eles são capazes, e talvez eles tenham um nível de dor mais alto que os outros, e eles são capazes de sustentar essa dor através da paixão ou através de qualquer coisa melhor que as outras. Essa é a principal teoria por trás disso. A pergunta é: isso é treinável? Essa capacidade de sustentar a dor por um período mais longo?
Sim, é isso. E isso é a resposta científica para essa pergunta. Estudos mostraram que é treinável, mas eu também sei da experiência. Você se lembra do que eu disse antes da entrevista, que eu tinha uma tolerância de dor por causa desse desconforto quando eu era mais jovem, e eu me transformei completamente. Eu trabalhei nisso por muito tempo, mas na época em que eu estava nos anos 30, no início dos 40, eu realmente desejava essa dor. Era quase como uma droga para mim. Era a minha parte favorita de cada campeonato, quando ficou extremamente doloroso, porque eu sabia que eu estava bom nisso. E eu sabia que eu estava melhor nisso do que os atletas ao meu redor. E essa foi a minha oportunidade de brilhar. Eu não tinha o máximo do VO2, mas eu senti que eu tinha a maior tolerância para a dor. E isso é tão longe de onde eu comecei.
Minha próxima pergunta seria, de fato, como podemos treinar isso? Existe uma técnica? Existem truques que podemos usar e praticar? Ou qualquer tipo de... Nós vemos muito no mundo dos neurocientistas hoje em dia, nós falamos muito sobre treinamento cerebral. Samuele Marcora, como você mencionou, é um dos motores por trás disso. E há muitas pessoas que trabalham com ele que estão tentando desenvolver maneiras, talvez, de treinar essas capacidades, certo?
Sim, eu acho que a forma mais poderosa de melhorar essa capacidade é a intenção. Que tantos atletas, se eu perguntar a um quarto de 100 atletas se eles são tão duros quanto eles querem ser, se eles se sentiam muito bons em lidar com o desconforto da corrida, a maioria desses atletas diriam que não, eles não são tão bons nisso, eles poderiam ser melhores, porque eles já fizeram isso antes. Então, a maioria dos atletas reconhece que eles têm espaço para melhorar, mas se eu perguntar outra questão, ok, o que você está fazendo com isso? Você disse que você poderia melhorar nessa área, o que você está fazendo? E a resposta honesta seria que eu só espero que aconteça. Eles querem que aconteça, mas eles não estão fazendo nada com isso. E o que foi diferente no meu caso é que isso se tornou o meu primeiro objetivo como atleta. Quando eu comecei a correr de novo, nos meus 20 anos, eu julgaria minha performance nas corridas não pelo meu tempo ou minha posição final, mas por quanto eu estava disposto a sofrer. E não importava se eu ganhasse a corrida ou se eu fiz a melhor corrida pessoal. Se eu sabia que eu poderia ter ido mais rápido, eu me chastisei por isso. Agora, isso pode ser uma resposta um pouco insatisfatória, mas é verdade e é uma boa notícia, porque tudo o que você tem que fazer é ter a intenção e ter começado. Você também pode tentar pequenos experimentos. Isso funciona em corridas mais curtas, onde você pode, de forma intencional, ir muito rápido e ver o que acontece quando você chega ao seu limite antes de chegar à linha final e tentar aguentar o máximo possível. Eu tinha um treinador, quando eu era mais jovem, que me disse, nós estávamos conversando sobre isso, ele disse uma coisa que ele fez uma vez, é que ele entrou na pista e começou a correr o mais rápido possível, uma corrida total. E ele continuou indo até que ele caiu. Ele estava indo mais lento, mais lento, mais lento, e isso machucou mais e mais, mas ele continuou indo até que ele literalmente não conseguia. Sua atitude foi, isso foi terrível, mas nada pode ser pior do que isso, e eu fiz isso, e isso ajudou ele a ir em frente. O dor já fez o pior que puder para mim, o quão ruim pode ser ir em frente.
Matt, nós ouvimos que muitas pessoas que produzem cultura, conhecimento, como você, começam com uma pergunta que você quer responder e um desafio que você se posiciona. No caso de How Bad Do You Want It, que foi publicado em 2016, Você claramente saiu da sua zona de conforto, digamos, explorando 12 diferentes esportes e entendendo o quão ruim você queria para cada um desses esportes. E pegando exemplos ótimos de pessoas que, por causa da sua mente, alcançaram resultados maiores do que o corpo poderia ser. A pergunta é, qual foi a jornada para você? O que você levou para produzir o livro, para escrever o livro, para pesquisar o livro?
Sim, o prazer de ser um atleta e um treinador e alguém que escreve sobre esportes de endurance. Eu também sou um fã de esportes de endurance. Eu gosto de assistir os melhores atletas duros do mundo competirem. Eu aprecio o que são suas performances. E isso foi o caso desde que eu era jovem. E então, ao longo dos anos, eu coloquei essas histórias. Elas são quase como obras de arte. Algumas das voltas que grandes atletas alcançam ou as barreiras que eles conseguem quebrar. E são histórias maravilhosas, poderosas, e eu acho que elas são ainda mais poderosas se você entende que elas são alcançadas por seres humanos, não super-heróis. Uma das vantagens de ser um jornalista é que eu tive oportunidades de conhecer atletas de elite pessoalmente, e você aprecia mais as suas conquistas quando percebe que eles têm medo e dúvidas como o resto de nós. Então, essa foi parte da minha missão com esse livro, que é fazer com que outros atletas vejam, apreciem e entendam os grandes atletas, do mesmo jeito que eu fiz, como maravilhosos, mas também relacionados, para que os atletas vejam essas histórias e digam que eles poderiam fazer algo assim. Eu não posso ir tão rápido, mas eu poderia ser tão bravo, tão forte ou tão resiliente. Outra coisa é que eu escrevo muito sobre ciência, obviamente, no meu trabalho, mas eu não sou um cientista. Eu não tenho treinamento científico, então, para mim, histórias do mundo real ajudam a ilustrar a ciência. É isso que eu faço em cada um desses capítulos. Eu faço algum tipo de argumento científico, não baseado na minha própria pesquisa, mas baseado em outros, e depois eu ilustro isso através da história de um atleta real. Eu acho que isso ajuda a gravar a ciência e faz com que seja mais fácil entender se você não é tão literado em ciência como eu não sou.
Mas quando você estava descrevendo isso, eu me perguntei, há algum atleta ou qualquer pessoa em especial que realmente marcou você, que realmente mudou você quando você estava produzindo isso e tendo a oportunidade de estar com eles, que você realmente lembra e diz, caramba, esse cara ou garota ou qualquer coisa realmente tem algo?
Existem muitos desses pessoas e são maravilhosos em formas um pouco diferentes. Tem um na... Verdade, não nesse livro, mas em um livro mais tarde que eu escrevi chamado The Comeback Quotient, que é muito similar, né? É uma abordagem muito similar. E eu conto a história de um triatleta chamado Jamie Whitmore. Ela era uma triatleta, então ela fez triatlos de montanhas, de água fria, e ela era uma campeã mundial nos anos de novo, e depois ela teve câncer, ela quase morreu, ela teve grandes cirurgias e ela nunca foi a mesma. Ela não se recuperou completamente, mas ela ainda voltou ao melhor de sua capacidade e começou a competir em ciclo paralímpico e acabou ganhando uma medalha de ouro no Rio nos Jogos Paralímpicos. Então ela foi de ser uma campeã mundial de corpo aberto em um esporte de endurance para uma medalhista de ouro paralímpico em outro esporte, depois de passar por... Eu descrevo o que ela passou por com a jornada de câncer em detalhes, porque eu quero que as pessoas compreendam o quão profundamente ela sofreu e por quanto tempo. Então, essa é uma das coisas que realmente me impressiona, porque às vezes é uma coisa se um atleta tem um desafio maior dentro do esporte, mas quando é um desafio de vida que transcende o esporte... E realmente é um tipo de vida ou morte, uma catástrofe que ocorreu em um atleta, e ver como os mais fortes mentalmente entre eles conseguem superar esse tipo de desafio é realmente inspirador.
Matt, tem outro livro da Angela Duxworth, Garra, que na verdade tem um aspecto mais amplo e até mesmo um teste rápido que você pode fazer na internet. Como você acha que esse conceito se conecta com a psicofisiologia?
Bem, há um monte de overlap. Eu diria que é fácil pensar que a capacidade de tolerar ou de melhorar a percepção do esforço em esportes de endurance é tudo sobre garra, mas realmente não. a mais do que isso. Parte disso, e eu estressei isso no meu livro sobre paciência, parte disso é a consciência do corpo, sendo capaz de ler e compreender o corpo, porque às vezes, quando falhamos de alcançar nosso limite em uma corrida, não é porque estamos com medo ou não temos garra, é porque não sabemos qual é o nosso limite. Não sabemos, porque realmente temos que achar isso pela sensação, e então há muitas facetas diferentes, e então garra é, e há um milhão de outras palavras para dificuldades, resiliência, etc. É importante, mas eu quase sinto que é muito atenção e que esconde alguns dos outros elementos que são importantes para, você sabe, melhorar a percepção do esforço, como eu o chamo. Como? Voltei ao exemplo do livro On Pace, onde eu falo sobre, eu descrevo uma maratona de Berlim e aquele momento decisivo depois da corrida, quando um dos corredores fez um ataque e Kenny Zabichelli, que foi considerado o melhor atleta da corrida, ele falhou em responder ao ataque. Então, quando eu estava assistindo a corrida, eu pensei que ele ia perder, eu pensei que ele precisava ir, ele precisava responder a esse ataque. E a única razão que ele não fez, a única possível razão que ele não fez, foi porque ele não conseguiu, mas ele acabou reagindo, Bichelli acabou vindo de volta e acabou vencendo a corrida, surpreendendo muitos espectadores. E depois, em uma conferência de imprensa depois da corrida, ele explicou que quando o outro corredor atacou, ele tentou ir com ele, mas ele sentiu uma dor no músculo da perna dele. E porque ele era muito experiente e ele tinha uma ótima consciência do corpo, ele decidiu, ele provavelmente, como todos os instintos em ele estavam dizendo, você tem que ir de qualquer maneira, você tem que fazer isso de qualquer maneira. Mas ele decidiu, e não foi que ele estava desistindo, ele ainda queria ganhar, mas ele pensou, você sabe o que? Eu acho que é uma má ideia se eu tento correr nesse ritmo agora. Eu acho que eu posso machucar minha perna. Então ele esperava, ele não desacelerou. E a sua atitude foi, eu vou limitar o dano, eu vou mantê-lo em vista e espero que ele se machuque, que ele está indo demais cedo. E é exatamente o que aconteceu. E o outro corredor, o líder, desacelerou. Mas ele conseguiu sentir que o perna estava bem e acelerou um pouco. Então esse é o tipo de coisa que eu estou falando, onde sim, a força é importante, você tem que poder, você sabe, apenas para tolerar um nível alto de sofrimento, mas você também, e esse é apenas um exemplo de algo mais que está envolvido na fórmula, apenas como saber como ler o que você está sentindo, como saber o que seu corpo está te dizendo, é outra peça enorme disso.
E esse é um bom exemplo da maturidade de um atleta, que em uma situação menos matura, um atleta iria apenas puxar e talvez não ter terminado a corrida. E aqui a maturidade diz, isso é o melhor que eu posso fazer, vou jogar minhas cartas e espero que haja uma oportunidade para mim, o que aconteceu, mas poderia não ter. E eu acho que com o quão ruim você queria, tem também a sua maturidade no seu esforço percebido, entendendo seus limites e que além desses limites você vai se machucar e não ganhar muito. E talvez, às vezes, fazer a escolha difícil de apenas desistir e ganhar as próximas provas.
Sim, esse é um ponto muito bom. E, você sabe, há um termo científico para o que nossos cérebros ou o que nossas mentes estão fazendo nessas situações, e em inglês é inibidor de controle. Outra palavra para isso seria mais, você sabe, em linguagem comum, restrição. E o que é interessante sobre isso é que pode operar em ambas direções, então... Inibidor de controle vem em jogo em qualquer momento, sua mente é dividida e você quer duas coisas que são contraditórias e incompatíveis ao mesmo tempo. Então, você sabe, né, o cenário comum na força de resistência, quando nós pensamos em inibidor de controle sendo exercido, é quando você está em uma corrida e você está começando a sofrer e seus instintos estão te dizendo acelera, desista, mas outra parte de você não quer acelerar ou desistir, outra parte de você quer resistir ao desconforto que você está experimentando e continuar fazendo o melhor que você poder e chegar ali na final o mais rápido possível. Então, inibidor de controle ajuda você a resistir o impulso para desacelerar em serviço de um objetivo maior, mas também pode funcionar da outra forma, quase completamente o oposto, quando, e vamos voltar ao exemplo de Bacalli, onde quando o outro atleta atacou e ele queria ir com ele, o impulso dele foi, eu tenho que ir, mas ele usou inibidor de controle ou restrição para resistir. então isso mudou. Às vezes você precisa acelerar quando algo em você está te dizendo para desistir, e às vezes você precisa usar o mesmo mecanismo para resistir ao acelerar quando o seu sentido comum te diz que é uma má ideia.